Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e vocês estão ouvindo um barulho ao meu redor porque eu não tô no estúdio, eu tô direto da feira Vinhos de Portugal, no Rio de Janeiro, que voltou ao seu formato presencial agora. No ano passado, vocês devem ter visto que eu estive em Lisboa com a Cecília Audaz. A feira não estava acontecendo no formato presencial, mas houveram talk shows e provas que foram transmitidas para o pessoal do Brasil. E hoje a feira volta para o Brasil esse final de semana no Rio de Janeiro, no próximo final de semana em São Paulo. Vou conversar com alguns produtores, me desculpem se o áudio não ficar maravilhoso, porque nós estamos em uma feira cheia de gente. E já vou começar com Tomás Baião, da Vinícola José Maria da Fonseca, que vocês já viram vídeos, nós já visitamos e gravamos por lá. Eu quero saber, Tomás, qual é a tua expectativa para essa feira agora que voltou para esse formato presencial? Como é que é estar de volta ao Brasil?
Olá a todos, muito boa tarde. Realmente é muito bom podermos voltar a estar fisicamente presente aqui no Brasil. É um mercado muito importante para nós, portanto, estes 2 anos sem presença física faz a diferença, não é? Um país que é muito caloroso, gosta muito de estar presente neste tipo de eventos, portanto, o facto de estarmos aqui novamente é muito bom para o mercado, é muito bom para os vinhos e para o consumo de vinho no geral.
Bom, a José Maria da Fonseca fica na Península de Setúbal, uma região muito próxima a Lisboa, né, que tem um turismo muito, muito bacana. Como é o consumo de vinhos de Setúbal no Brasil?
É, o consumo de vinho de Setúbal no Brasil tem vindo a crescer, a região tem cada vez mais adeptos e mais pessoas apaixonadas pela região. Acima de tudo, muito devido à marca Periquita, não é? É inevitável falar da marca Periquita na história do vinho português e na história do mercado brasileiro. Para terem uma noção, a nota fiscal mais antiga que temos para o Brasil é de 1881, da marca Periquita. Portanto, sem dúvida que faz parte da história do consumo de vinho português e, em especial, da região de Setúbal. Portanto, a marca Periquita é, sem dúvida, um dos ex-libris da nossa região.
E para quem veio na feira aqui no Rio de Janeiro, ou para quem vai visitar a feira em São Paulo, o que tem de novidade para provar no stand da José Maria da Fonseca?
Nós dentro dos 10 vinhos que podemos selecionar, geralmente fazemos uma divisão entre os vinhos de Setúbal, os vinhos do Alentejo também, que são muito importantes para nós, da adega José de Sousa, onde temos os vinhos de ânfora, e também os moscatéis. Sem dúvida que o moscatel é um vinho de sobremesa, é um vinho de consumo mais de nicho, mas sem dúvida que é muito apreciado. E temos o Alhambra 20 anos, é um dos ex-libris que nós temos no nosso portfólio. E dentro dos vinhos de Setúbal temos a marca João Pires, que é uma marca que nós introduzimos agora no mercado. É um vinho muito famoso em Portugal e nos países que têm grandes comunidades portuguesas. Temos aqui o Branco, da Safra 2021, que é um vinho seco, mas feito com moscatel de Setúbal. Portanto, é uma experiência muito, muito interessante. É um vinho com uma acidez muito, muito pronunciada, mas que ao mesmo tempo tem um doce no final de boca, muito agradável. Portanto, convido todos, quer aqui no Rio, quer em São Paulo, a visitar o nosso stand e a degustar os nossos vinhos.
Perfeito, muito obrigada, Tomás, pelo teu tempo. Eu sei que tem muita gente para conversar por aqui, deve estar com saudades de feira, de evento presencial no Brasil, então eu vou te deixar. Obrigada mais uma vez.
Obrigado a todos e até à próxima. Obrigado, Nath.
Encontrei aqui uma pessoa que já gravou um podcast comigo, Dona Laísa Ock, que gravou um podcast. Vocês lembram daquele episódio sobre vinho e café, que a gente fez um monte de comparativo, inclusive da parte do cultivo do vinho e café? Pois então,
foi longo, hein?
Dona Laísa está aqui comigo. Laís, que bom te conhecer pessoalmente.
Bom te conhecer pessoalmente, nem lembrava como era você fisicamente.
Eu não lembrava porque também não te conheci, não, mas eu te reconheci por foto. Laís, me diz, como é que é voltar para uma feira depois de tanto tempo, assim?
Cara, é muito bom voltar numa feira. É, principalmente porque a gente encontra muita gente da área, né? A gente encontra muita gente que a gente só conversava pelo Instagram, só pela rede. É, encontrar os produtores também, trocar uma ideia, saber o que está acontecendo. E assim, pô, esse evento está muito bom. Do norte ao sul de Portugal, tem muita coisa muito bacana. Desde os vinhos mais convencionais até os vinhos orgânicos, biodinâmicos, tem muita coisa interessante para conhecer, muita coisa mesmo.
E aí tu já deu uma circulada por aqui, e o que que é, quem vier na feira hoje, ou for pro Rio de Janeiro, não, a gente tá no Rio, ou for para São Paulo, estou perdida, ou quem for para São Paulo, o que que não pode perder, o que que precisa provar que tu já provou hoje?
Cara, eu acho que é uma obrigação todo mundo provar os brancos de Itália do Alentejo. Isso é muito interessante. É, os vinhos da Susana Esteban, junto com o Dirk, são muito bacanas. Os vinhos do Dirk também. A gente tem alguns vinhos que ainda não chegaram no Brasil, mas que são muito bacanas de conhecer, tipo Nat Cool. E assim, vinhos verdes, avesso, tem a Covella agora, começou a trazer um vinho verde de avesso biológico, que já era biológico, mas agora tem um selinho. Então, tem muita coisa boa, muita coisa boa. Acho que o importante é ser muito aberto para provar muita coisa. E eu digo mais para os brancos. Vão para os brancos, que os brancos têm acidez, salinidade, uma grande característica cítrica, assim, bem interessante.
Legal, né? Porque o pessoal pensa em Portugal e vai direto, ah, é Turigas, as Turigas todas, aquele monte de tinto, e tá cheio de coisa branca, muito boa, né?
Mas tem Turiga muito bons, né? É muito interessante a gente conhecer algumas coisas um pouco mais antigas, tem alguns produtores que tem ali, pergunte dos vinhos mais antigos também, que são interessantes, mas eu gosto muito dos brancos de Portugal. Encruzado são muito bons, os vinhos do Dão, mas... É isso. Provem bastante brancos.
Bom, ficou a dica da Laís, maravilhosa, que já disse, não percam os brancos, provem muito em cruzado, aproveitem tudo que tem por aqui. É isso, obrigada, Laís.
Muito obrigada. Vão em todos os eventos agora, gente. A gente precisa de eventos, a gente precisa se reencontrar.
Muito bom. Bom, eu tô aqui com o Manuel Carvalho, grande jornalista português, que eu sou muito fã. Acabei de assistir um bate-papo dele com o João, enólogo da Menin, e com a Cecília Audaz, sobre vinhos brancos do Douro. E, Manuel, eu ouvi, como tu bem falou, que o Douro é uma região tradicionalmente conhecida por vinhos de corte, muitas vezes são field blends, os vinhedos são mais antigos, mas a gente tem visto nos vinhos tintos o surgimento de alguns vinhos varietais com mais frequência do que a gente via no passado. Inclusive aqui no bate-papo nós degustamos um 100% Arinto, e aí a minha pergunta para ti é, você enxerga o futuro do Douro também com maior crescimento dos varietais brancos?
Nos varietais brancos, sim, porque eles são muito raros. As experiências que nós temos nos últimos anos, tem-se feito alguma coisa com Rabigato, nomeadamente. Há algumas experiências com Viuzinho. Com Arinto, que não é uma casta originária do Douro, é uma casta originária de Bucelas, que é de Lisboa. Esta é a primeira vez que eu provo um Arinto varietal no Douro. Mas como... Em relação aos brancos, há tão pouca tradição de fazer varietais, eu acredito que sim, que nos próximos tempos haja algumas vinícolas e alguns enólogos que tenham descoberto pequenos pedaços de vinha com qualidades e com identidades especiais e que queiram, portanto, explorar essa potencialidade. Mas não me parece que isso que seja uma questão que seja determinante naquilo que é a identidade da região. A região é, como tu disseste, e bem, é uma região de corte. O corte feito nas vinhas, na própria vinha, onde nós muitas vezes na mesma vinha, e não precisam ser vinhas com 100 hectares, no mesmo hectare de vinha estão plantadas 30, 40 variedades diferentes, algumas delas brancas no meio de tintas, é a tradição histórica da região, e eu acho que isso é para se manter, até porque se... Nos anos 80, 90 do século passado, quando o Douro se começou a abrir ao mundo e a viticultura começou a descobrir e a ganhar uma visão mais cosmopolita da sua própria potencial, acreditava-se que esse tipo de viticultura era um anacronismo, era um arcaísmo, e atualmente a própria ciência, não é, reconhece que essa tradição, baseada no conhecimento empírico, no conhecimento dos agricultores, tem um fundamento científico extraordinário, porque seja na qualidade final de um lote, seja na própria interação entre diferentes uvas, no momento da fermentação, A questão é muito fácil de entender, que é, se tivermos uma única uva a fermentar, as suas componentes fenólicas são reduzidas às características daquelas uvas. Num lagar, se tiver dezenas de variedades diferentes, o próprio processo de fermentação é muito mais enriquecedor e que faz com vinhos com muitas complexidades. Portanto, eu acredito que sim, nos brancos, porque ainda estamos num estágio muito primário de desenvolvimento, possa haver mais experiências com brancos. Nos tintos, acho que vai continuar a haver, mas a identidade de Douro é profundamente associada aos cortes e acho que é assim que vai continuar, e mais, na minha opinião, acho que é assim que deve continuar.
Perfeito, muito obrigada, foi um prazer.
Obrigado, Natália, prazer.
Agora eu estou aqui com a Maria Andrade Lopes, da Casa Relvas. Vocês já conhecem, eu já fiz um podcast, inclusive, com o Alexandre Relvas, falando um pouquinho sobre a sustentabilidade no Alentejo. E a Maria participou de uma prova muito bacana de grandes vinhos do Alentejo, aqui na Vinhos de Portugal, que envolvia mais vinhos brancos do que tintos, né? Uma prova de 6 vinhos com 4 brancos e 2 tintos. E tinha um grande vinho nessa prova, que fez sucesso com todo mundo, que é o Esquecido, um grande branco da Casa Relvas. Me conta qual é a história desse vinho.
Então, o Esquecido é um vinho que surgiu assim muito por acaso. Foi assim uma grande surpresa. Então, o Esquecido é um vinho que ele é 100% arinto, como você falou, e foi um lote de arinto que não entrou no nosso colheita selecionada. Nós, na nossa linha da Herdade de São Miguel, temos um branco, que é o de entrada de gama, que leva arinto, leva uma percentagem de arinto. E esse lote não entrou por alguma razão, que nem o Alexandre sabe falar bem. Uns meses mais tarde, neste caso 16 meses certinhos mais tarde, numa prova de barricas com o Nuno, com vários enólogos lá da adega, eles abriram a barrica e depararam-se com esse arinto que fermentou e estagiou em madeira. E então gerou-se uma grande surpresa, porque arinto não é realmente uma casta, é uma casta que é plantada no país inteiro, é uma casta que a Casa Relvas utiliza muito, mas nem nunca nos passou muito pela cabeça ter um 100% arinto. Nós já fizemos 100% Sauvignon Blanc, que é muito destinado a um mercado específico, temos vários monovarietais tintos, mas não era assim a casta que nós pensaríamos em ter um branco assim tão especial. Decidimos engarrafar, começámos com 2.500 garrafas, depois fomos melhorando, não é? Fomos acrescentando todo o ano, conseguimos produzir mais garrafas, mas ele virou assim um pouco como a estrela, virou muito um vinho que as pessoas passam na nossa banca, não é? Nas feiras, nos eventos, e toda a gente quer realmente provar o Esquecido, porque é um vinho que ficou, ele tem um carácter e tem graça que lá está o arinto, não é assim a casta alentejana, mas ele tem um carácter muito alentejano. Ele tem uma, mesmo em aromas, ele é um vinho quente. Eu vou dizer agora o Arinto é fresco, mas ele é um vinho que ele transparece muito o que é o Alentejo, sabe? E é assim um vinho muito poderoso, no nariz, na boca, é um vinho super gastronómico, é um vinho que é muito, suscita muita curiosidade, tanto no público em geral, como também nos mais profissionais, nos mais conhecedores. Nós temos tido agora muito o exemplo de sommeliers e de pessoas que lidam e que provam muito vinho e que ficam assim muito surpreendidos, muito fascinados.
Que bom, muito obrigada, Maria. Foi um prazer provar esse vinho, ele está realmente incrível. Super recomendo para quem está nos ouvindo. Busque esse vinho do Brasil, quem traz para o Brasil é a Cantu Importadora. Então, não tem muita garrafa, é um vinho bem especial, como a Maria falou, mas dá para encontrar por aí e vale a pena guardar. É realmente um branco especialíssimo do Alentejo. Muito obrigada.
Obrigada.
Estou aqui agora com o Fernando Seixas, que está com um produto bombado no stand da Taylor's. Fernando Seixas, que é da Taylor's, né? Esqueci de falar. Que é uma latinha muito especial, mas que ninguém prova. A latinha está lá, está todo mundo querendo tirar foto da latinha, mas a latinha não abre. Fernando, o que tem nessa latinha?
Então, a latinha vai chegar agora no final do mês. É uma latinha de um ready to drink, portanto, um vinho do Porto branco seco, com uma água tónica, extrato de limão e menta, e que gera um drink que se chama Porto Tonic, que é um drink muito, muitíssimo consumido, que a gente toda conhece, que bomba aqui já, e que nós resolvemos agora, há 6 meses atrás, dar início ao vinho enlatado, que não é vinho, é um drink, Portanto, é uma mistura de vinho do Porto com uma água tónica e que gera o vinho do Porto, Porto Tónico.
Tá, e eu ouvi falar que, na verdade, tudo isso é feito por vocês. Não é só o vinho do Porto, né? Vocês estão fazendo, então, a água tónica e estão enlatando lá na Taylor's?
Então, nós durante 2 anos foram feitos testes. Porque, enfim, o vinho do Porto necessita de novidades e de novas coisas e de consumidores mais jovens. E durante 2 anos tivemos a fazer estudos como enlatar, porque nós não somos enlatadores, nós engarrafamos o vinho do Porto e produzimos Porto. E a partir de agora também temos, então, esta lata de vinho do Porto com água tónica. E para teres um drink feito à medida e muito equilibrado e elegante, aquilo que foi feito foram estudos onde se descobriu que a água tónica à venda no mercado não servia muito bem para o enlatamento. Daí que, para o enlatamento e para a união com o Porto. Então, a água tónica é feita por nós, é uma água tónica sem açúcar, é uma água tónica com uma bolha bem fina. É uma água tónica que se adapta perfeitamente ao vinho do Porto, que já é doce e que tem algum teor alcoólico, e que gera uma elegância neste novo drink. Dizer que este novo drink tem 5.5 de teor alcoólico, somente, não tem açúcar, portanto o açúcar é o açúcar da uva, vegano, gluten-free, reciclável. Portanto, acho que tem tudo a ver com este mundo moderno, novo, e indiscutivelmente vai ser um sucesso. Infelizmente não está aqui na feira aberto, porque só vai chegar no final do mês. Eu trouxe algumas dentro da mala, mas a partir de julho, garantidamente, os consumidores no Brasil podem ir às lojas e adquirir.
Bom, quem ficou curioso com esse drink, já vai mandando pergunta, porque a gente, já vou dar um spoiler, vai gravar um episódio especial com o Fernando logo mais. Ele vai contar não só dessa novidade, mas algumas outras novidades que a Taylor's anda aprontando muita coisa nos últimos tempos, né? Obrigada, Fernando.
Obrigado, tchau.
Então é isso, pessoal. Terminei as minhas entrevistas e os depoimentos que eu peguei nessa feira. Confesso que queria falar com mais gente, mas apesar de terem sido 3 dias de feira, é uma grande correria, porque tem muita coisa legal para fazer. Talk shows, masterclasses, shows mesmo. Teve show da Ana Vitória, teve show de muita gente legal, até do Diogo Nogueira. Então, assim, tô doida para que chegue a edição do ano que vem. Achei incrível estrutura, lazer, gastronomia. Acho que quem não foi, se programe, vá o ano que vem, valeu muito a pena. É isso, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.